Olá, meus amigos, um grande abraço, especialmente para você que está aí no serviço, lidando com as vaquinhas, caprichando na ordenha, você que está se aprontando aí para dar uma passada na lavoura, né? Ver a situação das pragas, doenças. A senhora que está aí lidando com a costura, fechando as compotas, sovando a massa de pão, você que está aí fazendo aqueles docinhos e salgadinhos. Estamos de volta aqui com o nosso programa Homem à Terra, o programa da família rural paranaense. Esse programa aqui é feito especialmente para você pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é o órgão oficial de extensão rural do Paraná ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, firme no Saraquá, sou eu mesmo, Ramon Ribeiro. Ali do outro lado está o homem do Som Brás, Edson Rakowski. Oswaldo Algemar é nosso responsável técnico, Amarildo Alba, Roberto Monteiro na produção, sempre com o apoio dos amigos aqui da rádio também. Muito bem, vamos dar uma espiada aqui na nossa folhinha de hoje. Estamos no dia 24 de novembro de 2017, sexta-feira de lua nova. Tempo de vacinar os animais contra a febre aftosa. Tempo de colher o que falta do trigo e semear o que falta da soja, do milho, etc. Tempo de ficar de olho na lavoura cuidando de pragas e doenças. E tempo de dar um tempo e tocar o serviço na roça aí. Hoje é dia de São Crisógono, São Próspero, São Crescenciano, Santa Flora e Santa Fermina. E hoje, 24 de novembro, é o Dia Nacional dos Rios. Vou deixar um abraço aqui especial, então, a você, meu amigo agricultor, senhora aí, que ajudam a preservar, recuperar os rios aí na sua comunidade, conservando o solo, recuperando, preservando a mata ciliar. Você que não joga lixo no rio, você que não abastece mais o pulverizador no rio, você que protege as fontes de água e tudo mais, né? Então, tá bom. Bom, deixa eu ver aqui os amigos do nosso WhatsApp participando do nosso programa, o José Loginski de Rio Azul. Muito obrigado, viu, José Loginski, pela sua audiência aí. Um grande abraço para você. Um abraço para a Eliane de Prudentópolis, também nosso ouvinte de todos os dias. Muito obrigado pela companhia. Romir Morello de Matelândia, também acompanhando a gente. Muito obrigado, um grande abraço. E o Agnello do Jardim Centenário em Ponta Grossa, também ouvindo a gente. Muito obrigado pela companhia aí, viu? Um grande abraço para você. São os nossos amigos aqui do WhatsApp, aqui no 41-999-41-9466. 99-41-9466, com aquele novezinho na frente aí. Manda seu recado pra gente aqui. Olha, meu amigo, deixa eu contar aqui, ó. 24, 25, 26, 27, 28, na 30. E pronto, meus amigos. Acabou o prazo para vacinar os animais contra a febre aftosa. Então, vocês sabem, né? Todos os animais aí devem ser vacinados, não importa a idade. Você tem que vacinar e depois comprovar a vacinação, levando as notas de compra da vacina e a relação dos animais que tem na sua propriedade, que foram vacinados, claro, tem que levar junto lá no escritório da ADAPAR. Quem quiser, quem tiver jeito para fazer, faz pelo computador, pela internet. Pega o PIA aí para ajudar a fazer, que ele sabe. Olha, estão perguntando aqui sobre o preço de referência do leite estabelecido pelo Conselheite. Deixa eu ver aqui. Está aí na base 95,80 centavos o litro, né? Esse é o preço estabelecido pelo Conselheite, é o preço referência. O mercado está por aí também, em torno de... aí entre 95, R$ 1,10 o litro para o leite tipo padrão. Depende da negociação. Olha, atenção, meus amigos aí de São Jorge do Ivaí, Redondezas, você que planta soja, né? Seguinte, ó, semana que vem, dia 28, terça-feira, vai ter aí um encontro importante que o pessoal chama de Giro Técnico da Soja, que é o seguinte, técnicos da Emater, da Embrapa, vão mostrar aos agricultores a situação atual da soja no Paraná, as novidades do manejo de pragas, as doenças e os bons resultados da inoculação da semente de soja, entre outras coisas importantes também. Esse encontro aí, São Jorge do Ivaí, vai ser na propriedade do seu Mário Vansan, que fica ali uns 10 quilômetros em direção ao Dr. Camargo, ali, né, na estrada São Pedro. Aí você entra na estrada São Pedro, anda mais uns 1.800 metros e chega lá. Vai estar tudo sinalizadinho não vai ter problema não. Mais informações na Emater aí, viu? Bom, falando nisso, meus amigos, olha, presta atenção aí, amigos de Maringá. Esse giro técnico tem aí segunda-feira, Dr. Camargo, né? Vai ser pela tarde, segunda-feira, dia 27. Aí depois, no dia seguinte, em Maringá, dia 28, terça-feira, pela manhã. E Itambé, vai ser dia 29, na quarta-feira já, pela manhã. Em Ubiratã, região aí de Campo Mourão, dia 29, à tarde. Em Cascavel, pessoal do Oeste aí, Nova Aurora, dia 30 de novembro, quinta-feira, pela manhã. E Veracruz do Oeste, no dia 30 também, à tarde. Esse giro técnico é importante para você que lida com a soja aí, conversar com os técnicos da Emater, da Embrapa lá. Mais informações para você participar desses encontros aí, converse com o pessoal do escritório da Emater aí no seu município. Muito bem, meus amigos, agora vamos à previsão do tempo, ainda no aguardo, né, do retorno do Luiz Renato Lazinski, que está em férias, passeando. Hoje nós vamos conversar também com um meteorologista do CIMEPAR, o Reinaldo Knaib, que vai contar pra gente como é que vai ficar o tempo aí nesse final de semana, aí nessa sexta, sábado, domingo. Tudo bem, Reinaldo?
Olá, tudo tranquilo.
Então, como é que fica o tempo aí para esse final de semana a partir desta sexta-feira?
Bom, tempo sexta e sábado ainda segue estável, né? Todo o Paraná, interior do estado já está bastante quente novamente, né? O sol voltou a predominar com força. Porém, no final da noite de sábado, já podemos esperar alguma mudança ali entre as regiões oeste e sudoeste, né? Divisa com Santa Catarina, fronteira com o Paraguai e Argentina. Mas o tempo muda mesmo ao longo do domingo, né? Aí sim, uma nova frente fria se aproxima do estado. A frente fria não está muito organizada, né? Não, os índices de umidade também não estão muito elevados. Mas mesmo assim, vamos ter vários momentos de chuva ao longo do domingo, né? Essas chuvas vão ser mal distribuídas, irregulares, né? A tendência é que não provoquem um volume muito elevado, né? Os maiores riscos estão sempre associados para oeste, sudoeste, centro-sul, né? Que é a região que geralmente chove mais. E essas chuvas irregulares devem se estender pelo menos até a segunda-feira, né? Dia 27, ali, início de semana, e terça-feira também ainda pode ter alguma chuva ocasional, né? Mas, de modo geral, as precipitações que nós esperamos entre o domingo e a segunda-feira serão um volume baixo, né? Mal distribuídos. Depois volta a ter um tempo mais seco ali entre terça e quarta, quinta-feira da próxima semana. Em termos de temperaturas, vai continuar quente, né? Cada vez mais que a gente está acima do verão. Temperaturas seguem sempre oscilando entre 18 e 20 graus as mínimas, as faixas norte e oeste, 33, 34 graus de máxima. Enquanto que aqui entre o centro-sul, a região metropolitana, está oscilando entre 13 e 15 graus e máximas em torno dos 25, 27 graus.
Quer dizer que frio mesmo acabou, né? Não podemos esperar mais, né?
Não, frio intenso não, né? No máximo, nos últimos dias, aí, que diminuiu um pouco durante a noite, né? Fez um pouquinho de frio ali, centro-sul fez a temperatura baixa de 10 graus, mas é aquele frio de um dia, de uma noite, né? Depois já volta a aquecer. E sempre aqui na região leste é comum termos a circulação dos ventos aí de sudeste, né? Que trazem umidade do oceano para o continente, associado à Serra do Mar, então ele acaba contribuindo para a manutenção de nuvens baixas. Mas frio intenso, rigoroso, está descartado.
E para a agricultura até que tá bom, né? O solo está bem suprido de umidade, né, Reinaldo?
Sem dúvida, né? Tem chovido regularmente, né? Praticamente todas as semanas tem ocorrido uma precipitação boa. Em alguns momentos há um volume muito grande numa micro-região, mas infelizmente isso também faz parte aí da climatologia, né? E os agricultores já estão acostumados com essas oscilações, né? Mas a tendência é que tenhamos as próximas semanas, aí, talvez mais próximo do verão, chuvas dentro de um comportamento normal.
Então tá certo, Reinaldo. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas informações. Um grande abraço, bom fim de semana, bom trabalho para você aí.
Obrigado e abraço a todos.
Está aí a previsão do tempo com o Reinaldo Knaip, do CIMEPAR, enquanto aguardamos aí a volta do Luiz Renato Lazinski, né, que está lá na Itália passeando, mas ele volta logo. Vai um abraço aqui aos amigos diretores associados da Cevale, que completou 54 anos neste mês de novembro, cooperativa que começou com, acho que 24 associados, se não me engano. Hoje tem mais de 20 mil sócios, mais de 7 mil funcionários, atua aí nos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, até no Paraguai. É uma das maiores cooperativas do país. Um grande abraço aos amigos, diretores, associados, então, da Cevale. Música. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa de hoje, meus amigos. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E a gente volta então na segunda-feira com mais um O Homem e a Terra, o programa da Família Rural Paranaense. Tchau, pessoal. Ó, vai na exposição aí, Luanda, tá bonita.